Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a audição da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, aqui representada pelo Sr. João Diniz, diretor da CNA, e pela doutora Laura Tarrafa, da CNA também. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a disponibilidade que manifestaram para estar presentes aqui neste debate, na discussão da revisão da Lei dos Baldios, e informá-los que têm na primeira intervenção 10 minutos, cada partido político tem 5 minutos e, no final, a Confederação tem também 10 minutos para responder às perguntas e aos comentários. Também informei já a CNA, ou seus representantes, que agradecemos que enviem por escrito os contributos que entenderem enviar em tempo útil para que possam ser apreciados pelos partidos políticos. Depois destas informações, e procurando que nós continuemos a cumprir com os tempos que nos propusemos cumprir, eu dou a palavra ao Sr. João Diniz, diretor da CNA. Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, em nome da CNA, agradecer esta oportunidade de estar aqui na Comissão da Agricultura nesta audição sobre os baldios e os projetos de lei que estão em cima da mesa para apreciação parlamentar. Começar por dizer, nesse contexto, que o ambiente de trabalho, por assim dizer, é a lei dos baldios que está em vigor. Pronto, esse é o ambiente de trabalho, onde também depois há os projetos de lei. Dizer que do conjunto dos projetos-lei há aspectos em que coincidimos, há aspectos em que coincidimos menos. Poderemos dizer que do ponto de vista da CNA e dentro daquilo que também é a nossa história neste tema dos baldios desde, sobretudo, 1978, data da formação da CNA. Portanto, a lei é de 76, a primeira lei, as primeiras leis são de 1976, na sequência daquilo que a própria Constituição da República logo prescreveu em 75 sobre os terrenos comunitários, os baldios, e dentro dessa história, ao longo destes anos, temos coincidido, a CNA, eu posso dizer que a maioria dos comparsas dos baldios e dos seus órgãos legitimamente constituídos ao longo destes anos, as assembleias de comparsas, os conselhos diretivos, os grupos de baldios, ultimamente, as ligas, os secretariados, ao longo deste processo histórico, 40 anos, sempre temos coincidido mais, durante este trajeto, com posições do Partido Comunista do que com posições de outros partidos. Como é sabido, as leis iniciais foram revistas, chegámos à lei em vigor. Há estes projetos de lei. Em que é que há, digamos, o limite, a linha vermelha? As nossas linhas vermelhas da CNA são, em primeiro lugar, a propriedade comunitária dos baldios. A propriedade comunitária dos baldios, que assim que é, por usos e costumes, por lei, e que assim deve continuar a ser. Portanto, desde logo, não suscetíveis de comércio jurídico, como a atual lei prevê. E, portanto, isso é a primeira e grande linha vermelha. Nós entendemos que não deverá haver comércio jurídico dos baldios. Depois, enfim, abaixo desta linha, mas logo a seguir, património comunitário e não património autónomo, como está previsto, por exemplo, no projeto de lei do Partido Socialista, atual, no projeto de lei. Património comunitário, não património autónomo. Logo daqui, uma outra consequência. Portanto, património comunitário isentado de contribuições, portanto, não tributável. Não tributável em sede de IMI, ou de IRC, ou de IRS. E, portanto, logo aqui, portanto, uma outra linha, nós entendemos que o património comunitário dos baldios e património, a parte de terreno ou de floresta e a parte daquilo que nos projetos de lei são os chamados equipamentos comunitários, e que nós chamamos imóveis comunitários. Preferimos a designação de imóvel comunitário, portanto, os moinhos, etc., construções feitas na zona de baldios. Portanto, entendemos que esse património, imóveis comunitários em vez de equipamentos. Portanto, depois, porque estes aspectos de direta incidência jurídica, matricial, finanças, cadastros, por aí fora, abrem, deixando de ser como foram, e a atual lei também logo acabou com isso, coloca-os em janelas e portas abertas para futuras alienações de tipo privatização. Portanto, nós entendemos que não deve haver lugar a arrendamento, enfim, contratos de cessão, sim, devidamente escritos, formalizados, com aprovados pelos órgãos legítimos dos compartes, mas não nos contratos de arrendamento, embora aqueles que já tenham ocorrido durante a vigência da atual lei devam chegar ao fim. Obviamente não se interrompa agora a meio do campeonato contratos de arrendamento que eventualmente tenham sido. Portanto, isso são até alienação em determinado tipo de casos muito específicos, como aqueles que já estavam previstos na lei anterior, de expropriação por utilidade pública e até para questões muito concretas que se geraram ao longo de anos com os próprios compartes. Portanto, queremos que também esta questão do ICNF continuar, ou seja, o aparelho de Estado, continuar a manter uma presença demasiado controleirista, e a expressão não é exagerada, de controleirismo, dos baldios e dos órgãos e da atividade e dos órgãos legitimamente eleitos, Assembleias Gerais, constituídos Assembleias Gerais e depois eleitos os Conselhos Diretivos e a própria Comissão Fiscalizadora, ou enfim, aquilo que noutro âmbito são os Conselhos Fiscais, essa presença do ICM através das plataformas e das necessidades também seja, digamos que, o pronúncio, o prelúdio de outra coisa que não propriamente acompanhar, apoiar a própria atividade dos Conselhos Diretivos dos Baldios ou dos Baldios. Portanto, não a essa complicação, a determinado tipo de exigências que alguns projetos de leis configuram, que nem sequer outro tipo de entidades de direito privado são obrigados. Eu lembro, por exemplo, e não quer dizer que essas é que estejam mal, as próprias coletividades de cultura e recreio não têm uma plataforma nacional em que tenham que inserir isto e mais aquilo e mais aquilo, ainda mais uma décima coisa, ou por menor, portanto, tantas obrigações, não há necessidade nisso. É um verdadeiro complicómetro que só vem atrapalhar e vem, obviamente, permitir a devassa através do aparelho de Estado, ou ao serviço do aparelho de Estado e de quem, através do aparelho de Estado, se queira também imiscuir nos assuntos que são da primeira e estrita responsabilidade dos Conselhos Diretivos dos Baldios e de outros órgãos de baldios. Há outras questões que não é propriamente semântica. Por exemplo, eu estive a ver aqui, entre o projeto de lei do PCP e do Partido Socialista, que são aqueles, portanto, quer o projeto de lei do Bloco de Esquerda está mais próximo dos nossos pontos de vista, o projeto de lei dos Verdes, enfim, também, embora esteja, enfim, um regresso às origens, estamos a falar de um regresso a 76, o que também, um regresso às origens é sempre de saudar, mas há coisas que de facto precisam de ser adaptadas à dinâmica atual, mas não é a alienação do baldio, não é a privatização do baldio. Isso pode às vezes até parecer modernaço, nós não estamos de acordo com isso. E pouco nos aborrece que sejamos ditos como conservadores. conservar aquilo que bem está, modificar aquilo que não está assim tão bem. Portanto, isto pode parecer semântica entre a fusão e a agregação de baldios ou de grupo, em grupos de baldios ou associações de baldios. Parece-nos mais indicada a questão da agregação, porque a fusão, curiosamente, eu fazia um bocado aqui a ligação às freguesias. Houve a criação das uniões de freguesias e não foi exatamente uma fusão. Foi e não foi, mas apesar de tudo, união de freguesias em que o legislador, contra a vontade das freguesias, em época que o fez, não foi há muitos anos, apesar de tudo ainda teve em consideração esta identidade de cada uma, algumas que nos baldios também têm razão de ser preservada. E, portanto, a agregação de baldios em vez da fusão, porque fundir é, de facto, uma coisa, apesar de tudo, diferente. A questão do conceito de comparte. Há aqui aquilo que nós gostamos de manter, é que o comparte é aquele, as pessoas residentes numa comunidade local que confina diretamente com o baldio.
Se o professor agradecer-lhe que tivesse...
Com cada baldio tempo. Em concreto, e eu vou terminar com este aspecto, com cada baldio em concreto, aquela comunidade em concreto, e assim se deve manter. E temos até problemas já no terreno, agora com as uniões de freguesias, como se vê, isso pode gerar já, e com esta alteração ao conceito de comparte e leitor, já gerar aqui problemas. De alguma forma, e aqui a comparação é um bocado excessiva, como é evidente, mas também gosto de dar exemplos. Era quase que a mesma coisa, porque estamos um de cada lado da circular aqui de Lisboa, os sócios do Benfica irem à Assembleia Geral dos Sócios do Sporting e vice-versa. Porque estamos, enfim, perto, não é? Somos todos do futebol, grupos do futebol, falamos apenas no futebol, e estamos, enfim, agora não estamos longe, estamos um de um lado a circular, o outro, então a gente participava umas, ainda por cima nesta altura desportiva, ia ser uma complicação dramática. De maneira que, e passo de facto aqui a comparação, que é obviamente excessiva, mas de alguma maneira também pode caracterizar um pouco esta ideia de evitar essa promiscuidade desaconselhável, porque conflituosa às vezes, e até por motivos muito práticos e históricos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. João Diniz, tem a palavra em representação do PSD, o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Está bem? Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. João Diniz, Sra. Laura Tarrafa, diretores da CNA. A posição da CNA é conhecida e, portanto, não me suscita grandes dúvidas relativamente às suas posições durante anos e anos a propósito dos baldios na defesa, essencialmente, da Lei de 76 e da sua oposição à lei que entrou em vigor no, com o anterior governo e que foi aprovada nesta Assembleia da República. A questão, Sr. João Diniz, eu não percebi uma única questão e gostava que adensasse uma outra. O Sr. João Diniz disse que tinha algumas linhas vermelhas e utilizou uma expressão que não admitia que houvesse comércio jurídico relativamente aos baldios. E depois, isto a propósito da garantia da propriedade comunitária, e depois falou na questão do arrendamento e da cessão de exploração. Disse arrendamento nem pouco mais ou menos, parece-nos mal que exista, e portanto achamos bem que os projetos de lei eliminem essa possibilidade, mas admitiu o contrato de cessão de exploração, ainda que por escrito e limitado. Mas esse contrato de exploração é um negócio jurídico. Juridicamente, é um negócio. Aliás, a qualificação de tal é quando alguém atribui temporariamente o gozo de alguma coisa, mediante uma retribuição, está a fazer uma sessão de exploração. E mais, e nestes projetos de lei, essa sessão de exploração é por 20 anos. Ao contrário dos contratos de arrendamento, que, pode, como sabe, podem ser celebrados por 7 anos. Portanto, a questão da linha vermelha não a percebo. Ou seja, a linha vermelha é só para uma venda de propriedade comunitária, e sim, claramente que não sabemos que não é possível e não está isso em causa, ou também implica qualquer negócio jurídico, porque esse negócio jurídico, em limite, é possível que determinado baldio que tenha uma exploração, seja de energia, seja de outra, que possa, com estes projetos de lei, fazer uma ação de exploração a um grupo privado, uma grande celulose ou um grande grupo de energia para permitir, de facto, fazer essa exploração. Portanto, eu não percebi essa questão da linha vermelha. E depois, relativamente à questão da noção de comparto, não lhes vou perguntar a questão da Bolsa de Terras, que é uma questão que também tem sido controvertida aqui nas outras audições, porque sei a posição da CNAB, portanto, entendo por bem que não deve haver integração dos baldios, terrenos baldios, na Bolsa de Terras, mas vou-me concentrar na noção de comparto. Há aqui algumas diferenças, já não falo no projeto de lei que está em vigor, apresentado pelo PSD e do CDS, na tal questão de equiparar aos eleitores das respectivas freguesias, onde se situa o baldio, mas entre o projeto do Partido Socialista e o projeto do PCP e do Bloco de Esquerda existem algumas diferenças. Eu gostaria que o Sr. João Diniz nos explicasse o que é que vê, do ponto de vista da vossa posição de CNA, da aproximação, quer a um, quer aos outros dois. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito a ocasião para cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Confederação Nacional de Agricultura, o professor João Diniz e a doutora Laura da Rafa. De qualquer forma, e já que nós estamos na terceira audição, eu gostaria de colocar algumas questões, dado que também andei a fazer alguma pesquisa sobre as posições da CNA e, nomeadamente, um seminário que fizeram em Coimbra, sobre as perspectivas futuras da floresta e dos floresta e baldios e perspectivas futuras, e aí de facto deu expressão ao artigo 82 da Constituição, em que referia que uma lei que define os baldios como meios de produção comunitários possuídos e geridos pelos compartes. Portanto, estes projetos de resolução têm como finalidade, de facto, devolver essa gestão aos compartes. No entanto, e daquilo que agora teve a oportunidade de nos esclarecer, gostaria de que nos desse a sua opinião relativamente à questão, quer da plataforma, porque disse, de facto, que o ICNF e o Estado continuam com uma presença controleirista da atividade dos baldios, ou seja, como é que se faz essa monitorização, como é que se acompanha sem ter uma inovação também tecnológica aqui no apoio e permitindo uma relação mais transparente entre o Estado e os próprios baldios. Depois disse algo com o que eu concordo, que devemos conservar o que está bem e alterar o que está menos bem, e de facto temos que, com esta lei ou com estes projetos, tentar fazer a melhor lei para responder às necessidades das comunidades que vivem nos territórios com baldios. E por isso, apesar de considerar que tenho uma visão algo negativa destes projetos, acho que o facto de nós querermos atender a todas as propostas que vêm das próprias organizações que representam muitos agricultores é também a visão de que a vossa opinião é importante para nós. Depois, relativamente à manutenção da identidade dos baldios, concordo que há que manter a identidade dos territórios, e realmente a limitação dos baldios é sempre um grande constrangimento, tal como é a definição do universo de compartes e as modalidades para uso e fruição dos baldios. Também gostaria de saber a opinião sobre a garantia que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz com os 20% das receitas dos baldios seja afeta à gestão florestal, se concorda ou não, para já é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a direção da CNA e agradeço as opiniões que nos trouxeram. No essencial, estamos de acordo com as posições que emitiram. No pequeno roteiro de pontos importantes nos projetos que estamos a apreciar, Eu ia só aqui referir três ou quatro, porque no essencial estamos de acordo. Em primeiro lugar, tem a ver com a definição de compartes. Aliás, em duas audições que houve antes desta, ouvimos posições até bastante diversas, e até dentro da mesma audição até posições diferentes, sobre a questão da definição de compartes. A questão que nós punhamos é a seguinte. Existe uma alteração grande na realidade social dos territórios do interior e de baixa densidade, com despovoamento de muitas dessas regiões e com, enfim, uma nova realidade, que é o facto de pessoas viverem em regiões urbanas, em zonas urbanas, e manterem laços muito estreitos com as suas terras de origem. Há opiniões, e já as ouvimos, de que o universo dos compartes deve ser, de alguma forma, muito próximo, se não exclusivamente, dos recenseados numa determinada freguesia, e há outras posições, perdão, que nós de alguma forma perfilhamos, que deve haver um entendimento bastante mais flexível e mais conforme à realidade social que hoje vivemos, permitindo incorporar no universo de compartes pessoas que sejam reconhecidas como pessoas que podem ter essa qualidade, enfim, atendendo aos usos e costumes. Foi aqui já dado o exemplo de uma pessoa que possa ter viver em Lisboa, mas que tem a sua propriedade numa aldeia, numa zona em que existe um baldio, e que vai com regularidade e que participa até, na medida das suas possibilidades, na vida da sua comunidade. Nós, inclusivamente há pouco foram dados, na entidade que esteve aqui antes, exemplos de várias circunstâncias em que poderiam ocorrer. Nós defendemos que devem ser as assembleias de compartes a ter o poder, segundo os usos e costumes, de incorporar ou não determinada pessoa no universo de compartes. Mas, de qualquer forma, gostávamos de saber a opinião da CNA sobre esta questão, que é uma questão, de facto, muito importante, que é definir o que é que constitui o universo de compartes. Depois, uma outra questão que foi aqui feita, uma outra questão que foi aqui levantada e que faz algum sentido, é alguma preocupação com investimentos feitos com base em contratos de arrendamento. Nós também defendemos que não deve haver arrendamento, deve haver cessão deve haver, caso as assembleias de compartes o entendam, pode haver, para ser mais correto, pode haver cessão de exploração de determinados equipamentos, determinados imóveis incorporados no baldio, e não arrendamento, mas houve, essa relação existe anteriormente, e em alguns casos foram feitos alguns investimentos por pequenas explorações que têm a expectativa de recuperar os investimentos feitos nessas circunstâncias. Eu gostava de saber se têm alguma opinião, como é que nós devemos, por um lado, manter e assegurar que a lei não abre brechas na defesa da propriedade comunitária, mas, por outro lado, procurar responder a este tipo de situações herdadas em que as pessoas fizeram pequenos investimentos e que têm alguma expectativa de os recuperar e que muitas vezes, enfim, no quadro legal existente, fizeram alguns investimentos e até contribuíram para o progresso dessas terras. E depois, finalmente, nós acompanhamos inteiramente a posição da CNA sobre a questão do ICNF, daí no nosso projeto de lei, sermos muito, muito claros e muito assertivos, e defendemos que a lei, o texto final que sair, deve ser muito claro relativamente à relação do ICNF ou da entidade que cumprir essas funções com as organizações dos baldios. O ICNF, quem manda nos baldios são as comunidades locais, os universos, os compartes e os conselhos diretivos, ponto final. O ICNF pode assessorar tecnicamente e, nos casos em que for assumido pelos responsáveis dos baldios, uma gestão partilhada, e nesse caso haverá uma gestão partilhada, enquanto os responsáveis dos baldios o quiserem. No momento em que deixarem de querer, cessa. E nós sabemos, e certamente a CNA tem informação também, que apesar de ter sido alterada, já nesta legislatura, ter sido alterada a legislação que se aplica a esses casos, mas que continua a haver resistência por parte do ICNF de entregar a gestão dos baldios, mesmo em casos em que os universos compartos, os compartos não querem mais fazer gestão partilhada. E, portanto, se os compartos querem uma gestão partilhada, têm uma gestão partilhada. Se não querem, não querem.
Sr. Deputado, agradeço-lhe que...
Eu vou já acabar. E, portanto, achamos que a lei deve ser muito clara relativamente a este ponto e compreendemos perfeitamente a posição da CNA relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. João Diniz e a Sra. Laura Tarrafa por estarem aqui hoje. Dizer também que, ou reiterar que nós já conhecemos de outras, do passado, as posições que a CNA tem defendido. E queria aqui também, ou reiterar, ou pedir mais uma explicação daquilo que já foi também pedido pelo deputado Pedro Duó Ramos, no que diz respeito àquilo que o Sr. João Diniz disse, que eram uma das linhas vermelhas, que era a questão do comércio jurídico. Mas, até, desculpa, antes disso, gostaria também de saber, para ir sequencialmente, qual é que é a vossa posição, ou o que é que entendem que deveriam ser a definição de compartes. Portanto, disse que a vossa base de trabalho era a Lei 72 e que iriam trabalhar, no fundo, o que são as propostas dos projetos de lei. O que eu gostaria de saber é se entendem que a definição de compartes deveria ser um misto das duas coisas. No fundo, qual é que é a definição que entendem que deveria ser de compartes, tendo em conta que a Lei 72 alargou, no fundo, não limita tanto a possibilidade da Assembleia de Compartes poder impedir a entrada de novos compartes, mas também poderá ter, foi-nos levantado aqui nas audições anteriores algumas dúvidas relativamente aos não residentes, às pessoas que não são residentes, não são eleitores na área da envolvência do baldio, mas que por questões sociais e de tradição são importantes e acabam por utilizar o baldio, e que a definição que estava na Lei 72 não seria clara nessa matéria. Portanto, qual é que é a vossa posição? Isto relativamente aos compartos. Relativamente então, voltando aqui à questão principal que eu vos queria colocar, da linha vermelha do comércio jurídico, o que eu gostaria de saber é o que é que a CNA entende por comércio jurídico. Porque, como afirmou, não deve haver lugar a arrendamentos, contratos de cessão, devidamente escritos. E eu tenho aqui, por exemplo, que não vou dizer qual é que é o baldio a que se refere, mas tenho aqui um contrato, um determinado baldio, que tinha um contrato de arrendamento que, por considerarem que não tinha enquadramento legal, o transferiram para um contrato, portanto, foi feito um contrato de cessão de exploração, contrato esse que diz que, nomeadamente, são os compartes, são desde tempos imemoriais e com exclusão de terceiros, portanto, no fundo, que é uma matéria também que a CNA, e, aliás, o PCP, o Bloco de Esquerda também, dão muita importância, no fundo, não haver interferência de pessoas estranhas ou fora, que não sejam compartes no baldio, onde diz que transfere, tanto para uma empresa, isto é um parque eólico, que vai construir, portanto, quem vai construir, instalar os equipamentos, não são os compartes do baldio, é a empresa que vai explorar o parque eólico. E eu pergunto se isto é, confere, eu não sou jurista, mas não sei se algum dos senhores mas tem algum suporte nessa matéria, de uma pesquisa que estive a fazer aqui de um acórdão do Tribunal Constitucional, não relativamente a baldios, mas relativamente a outra matéria. A diferença de contrato de arrendamento para a sessão de exploração é precisamente o facto de a sessão de exploração levar já os equipamentos, o que não me parece ser o caso quando há uma sessão de exploração de um baldio para a construção de um parque eólico, por exemplo, que tantos existem. Eu estou a dar isto como exemplo, mas este tipo de contratos, quer dizer, não é o único, muitos baldios têm este tipo de contratos, onde a empresa que vai instalar o parque eólico, que, como é óbvio, vai pagar uma quantia ao baldio, como é óbvio, pode livremente associar-se a terceiros para a instalação do parque e pode constituir sociedade comercial. Pronto, o que eu perguntava era se os senhores não acham que O facto de ouvir explanado na lei, explicitado na lei, a possibilidade de arrendamento clarificado e as condições em que ele deve ocorrer, se não era muito mais claro do que fazermos de conta que não existe um arrendamento e existir uma sessão de exploração que na prática é um arrendamento. Portanto, no fundo, gostaria de perceber qual é que é a vossa... qual é a razão pela qual não concordam com o arrendamento, com a palavra arrendamento, mas no fundo o que é que os senhores entendem por sessão de exploração, em que é que ele difere de um arrendamento e o que é que consideram por comércio jurídico, porque no meu entendimento uma sessão de exploração em que há um lugar com efeitos ou com caráter oneroso para quem vai fazer essa sessão de exploração, eu interpreto como sendo um comércio jurídico.
Sra. Deputada, agradecer que terminasse, Sr. Chabor, também. Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, Sr. Chabor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os dirigentes da CNA aqui presentes e só colocar duas ou três questões. Uma delas que gostava de colocar, e tendo em conta que nós vamos ouvir amanhã algumas estruturas que não confederações representativas de Baldio, uma delas é a Baladi, que é associada da CNA, e por isso perceber a leitura ou a apreciação que a CNA faz disto, que é relativamente àquilo que é a importância dos baldios. Pois há alguma, hoje em dia, porque há esta tendência de no discurso de os baldios antigamente ia-se pescar lenha, apacentava-se o gado, e dando a ideia que hoje eles são podem ser pouco relevantes ou pouco importantes para as comunidades em si, é muito feita esta abordagem a partir do que é que podem gerar em termos de rendimento, até dando aquela ideia de que se o rendimento foi a partir da produção de energia, por exemplo, as comunidades já não terão muita apetência para a sua gestão e têm que se encontrar mecanismos alternativos. E por isso é importante perceber, e daquilo que é a vossa experiência, qual a importância nos dias de hoje de um baldio para uma comunidade no interior do país, nomeadamente até nos territórios de baixa densidade. Depois perguntar esta questão de a lei que está em vigor neste momento diz que limita os compartes aos eleitores. A proposta, por exemplo, a proposta do PCP acha que esta limitação não deve existir, porque o que se entende é que há pessoas que são importantes para as suas comunidades, apesar de nelas não residirem. Muitas vezes saíram de lá porque foram expulsas, por não terem muitas condições para lá viverem, foram procurar melhores condições de vida noutros sítios, mas continuam a ter uma relação muito próxima, em alguns casos até a relação económica, quase sempre afetiva, e tem uma importância grande para a dinamização dos territórios, do qual beneficiam, mas também beneficiam outros que estão nas aldeias, nas localidades às quais pertence o baldio e que terão menos dinâmica. E por isso a importância destas pessoas que, não sendo residentes, mantêm este vínculo, da vossa experiência e aquilo que conhecem, qual a importância destas matérias. E isto remete-nos para outra questão, que é, na proposta do PCP, diz que outras pessoas tenham relação com o território desde que sejam aceitos pela Assembleia de Compartes. Porque esta já é a terceira audição que fazemos hoje e surge um bocadinho aquela ideia de que a lei tem que ser muito clara em algumas matérias e tudo tem que ser inscrito na lei, nomeadamente esta questão do conceito de compartes ser muito, muito clara, muito limitadora relativamente a esta. Limitadora no sentido restritivo, mas no sentido de clarificar. Aquilo que conhecemos é que a realidade de quem pode ser comparte é muito diversa de baldio para baldio. E por isso é que anteriores leis consagraram a questão dos usos e costumes, porque aquilo que é a realidade de uns pode não ser, que é considerado baldio comparte num baldio, se calhar no vizinho, no baldio do lado, seu vizinho pode não ter condições para ser comparte. E por isso é esta dúvida entre a precisão que a lei deve ter, mas a lei é impossível constar na lei todas as realidades específicas de cada um dos sítios. E por isso, até que ponto é que, em termos de legislação, nós devemos ir de forma a ser suficientemente claros para salvaguardar direitos, mas não ser restritivos no sentido de não abarcar um conjunto de realidades locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor João Diniz tem a palavra de novo para responder às perguntas e aos comentários e agradeci-lhe que respeitasse os 10 minutos a seguir também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para começar pelo fim, a importância dos baldios é uma importância enorme e tanto maior, como é óbvio, também para aqueles baldios cujas riquezas continuam a ser assinaláveis, são significativas e, de facto, contribuem para a melhoria das condições de vida das populações residentes e confinantes com cada baldio em especial. Portanto, se, obviamente, um espaço baldio tiver tojo e penedio, tem menor interesse económico e ninguém pode desprezar o interesse económico e, portanto, é natural que uma determinada comunidade se interesse menos por esse espaço comunitário do que aquele espaço comunitário que mantém interesse económico, paisagístico, de recreio, de lazer, e, portanto, quando digo interesse económico, tenho também os materiais linhosos, as pastagens, etc. Mas também hoje vai ganhando outras valências, como estamos a ver com as questões do ambiente e da água. Portanto, aqui também há diferenças entre o projeto de lei do PS e, por exemplo, do PCP na questão das águas. Águas, enquanto águas particulares, ou águas comunitárias, e deverão continuar a ser águas comunitárias, porque muitos baldios são verdadeiras riquezas, que, aliás, os próprios baldios têm sido objetivamente impedidos de explorar convenientemente. E pode-se explorar água, não é só os concessionários da água de Luso que exploram a concessão. Não, os baldios também têm, e as povoações confinantes também têm esse direito, e é preciso que esse direito se materialize na prática. Mas até agora, enfim, logo se verá o que é que acontece depois da declaração de ontem do Presidente Trump, ao mercado dos carbonos, mas até nos sumidores de carbono. A floresta, os pastos, tudo isso são valiosíssimas fontes de bens públicos, produzem bens públicos. Isto da fixação de carbonos na atmosfera, do combate às alterações climáticas, ao aquecimento global, que tem uma influência direta na agricultura, na pastorícia, na silvicultura, etc. Isto constitui uma riqueza potencial, pelo menos, enfim, ressalvo e volto a dizer que aquilo que aconteceu ao mercado dos carbonos, isso que sirva de exemplo quando se mercantilizam coisas deste tipo, quando se caminha para a mercantilização de coisas como os sumidores dos mercados de carbono ou da água, depois dá mau resultado. E o Trump provavelmente vai trazer um mau resultado para o mercado dos carbonos, que sirva de exemplo à experiência. Mas pronto, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que as eólicas, de facto, neste momento histórico da nossa civilização, trouxeram um valor económico acrescentado para as comunidades de baldios. E não só, mas também. Agora, como é que querem que as comunidades de baldios não aproveitem? Não é? Isso a gente também não pode ter essa pretensão. Quer dizer, se têm ali uma fonte de rendimento potencial e não a podem aproveitar, sim, mas isso não, a questão onde é a linha vermelha, onde é que acaba a propriedade comunitária? Onde é que o comércio jurídico acaba com a propriedade comunitária? Ou abre a porta e a janela para a privatização, de facto, desse pedaço. E, portanto, no projeto de lei, por exemplo, do PCP, a cessação não é além de 70 anos, não é? Num período limitado no tempo, a cessação de exploração. E, portanto, isso não é exatamente o comércio jurídico em que há troca de título de propriedade por dávida, por venda, por compra, por uso capião, seja por aquilo que for. E, portanto, ou seja, aí está, nós não podemos meter travões à evolução naquilo que a evolução possa trazer de positivo para as comunidades locais da propriedade comunitária dos baldios. Portanto, nós também não estamos virados para inventar obstáculos e aqui sim, deve-se permitir a evolução. E até em casos muito particulares, eu conheço um baldio, tem um caso particularíssimo, e como é que se resolve aquele problema? Que é um problema que as pessoas têm, até põem uma povoação contra outra povoação. E agora como é que se resolve aquilo? Tanto dos usos e costumes, e aqui de facto é preciso que não há nenhuma lei que não admita uma exceção. E aqui o bom senso, a sabedoria é exatamente encontrar a solução para uma questão que não põe em causa os usos e costumes, direitos adquiridos pelas populações que usufruem daquilo enquanto propriedade comunitária e portanto, bom, de onde, passando a outro assunto, portanto, aqui a linha vermelha é isto, não há comércio jurídico, portanto, mesmo passar o património para património autónomo é como, e suscetível de tributação, é meio caminho andado. A gente sabe depois as dinâmicas que se desenvolvem no terreno, determinado tipo de dinâmicas que depois é difícil de travar. Quando se abre a janela, se entra muito vento, abre a porta do outro lado, rebenta a porta. Portanto, é o cavalo de Troia, não é? Isto das eólicas pode servir de pretexto ao cavalo de Troia para a entrada, para pôr em causa a própria propriedade comunitária. Mas não se pode impedir, tem que haver um processo que permita aos baldios explorar esta fonte de rendimento e de energia, não seja só a EDP. Não seja só a EDP a tirar partido disto, não é? E, portanto, aqui temos que ver. Em relação, acho que sim, que o que importa nesta lei é, de facto, reverter a lei e devolver a propriedade comunitária aos compartes e travar, enfim, os caminhos que levem a essa alienação da privatização, enfim, utilizando esta palavra que é clara. A plataforma e o ICNF, há uma experiência histórica muito má do relacionamento dos baldios com o Estado. Não por culpa dos baldios, mas por culpa do Estado, do aparelho de Estado, que sempre usou e abusou dos baldios e particularmente, às vezes, dos órgãos e litígios que se arrastaram, dinheiros que ficaram retidos na banca, precisamente por posições complicadíssimas do aparelho de Estado e dos serviços florestais, ou de quem os dirigia em especial. E este ICNF e esta plataforma colocam outra vez o Estado e o ICNF a meter o nariz ou não são chamados, francamente. Então, mas porquê é que nem as coletividades, às vezes, então, assim, em que plataforma é que está inscrita, eu vou dizer aqui, o Grupo Sonai ou o Grupo Pingo Doce, em que plataforma é que eles estão inscritos, para estar lá a meter o nariz nas contas e nisso tudo. Então, os baldios publicam suas contas, aprovam suas contas, apresentam, já têm que apresentar às finanças os seus relatórios de atividades, não sei, portanto, que se mantenha assim. Para que é que devemos estar a complicar? Isso, de facto, pressupõe esta dificuldade do Estado abrir mão de uma coisa que não é do Estado. Isto, os baldios não são públicos, são comunitários. Portanto, depois está o próprio passo de extinção dos baldios, na Lei 3, um projeto de lei prevê 5 anos, o do PCB, em determinados casos, a extinção a 7 anos. Portanto, quanto mais tempo, melhor, porque às vezes as coisas mudam. Hoje há terrenos baldios que não valiam nada há 20 anos atrás, valiam nada, entre aspas, do ponto de vista diretamente económico, e que hoje valem muito dinheiro. Lá estamos nós nas eólicas, mas não só. E, portanto, isto é preciso olhar do lado do ponto de vista do comparte. Conceito de comparte. O conceito de comparte, eu acho que uma pessoa que reside em Lisboa pode ser comparte do baldio da minha povoação. Desde que lá tenha a sua exploração, que lá tenha, que confie na sua parcela até florestada, e que tenha a sua exploração, tenha o seu pedaço de terra, um prédio rústico, um prédio rústico, nomeadamente, que tenha lá, portanto, pode ser comparte desde que as assembleias de comparte o aceitem, ou, portanto, que os cadernos eleitorais elaborados pelas assembleias de compartes os incluam, e, portanto, com comparte pleno direito e não apenas para assistir às assembleias. E, portanto, nesse ponto de vista, agora, é diferente. Repara, hoje há uma união de freguesias que, de repente, uniu três freguesias e passou um comparte que está a 40 quilómetros de outro, de uma povoação, a 40 quilómetros, a também a irem lá meter o nariz. Isto dá mau resultado. Eu, se for meter o nariz do comparte da minha terra, que está a 35 quilómetros de lá, não dá bom resultado. Quer dizer, pode dar mau resultado, enfim. Nós não vamos para lá com esse espírito, mas pode dar mau resultado. Mas vejo para aqui dar palpites, toma conta lá do tio. Bom, e sobretudo quando a Junta de Freguesia depois administra, a Junta de Freguesia pode ter delegação de competência, administra um baldio e as suas riquezas e depois gasta numa... Enfim, a Junta de Freguesia não fará isso. Eu pessoalmente, isto nem sequer é a posição da CNA, mas eu posso pessoalmente dizer que eu interditava a posse, não deixava que uma Câmara Municipal fosse tomar conta dos baldios. Não deixava. Porque corre-se um risco sério do Presidente da Câmara ir fazer um pedaço de alcatrão retirando o investimento na povoação ou na freguesia onde de facto se situa. Porque o Presidente da Câmara é móvel? Não. O Presidente da Câmara tem os seus problemas, tem as suas opções e pode optar. Mas entretanto, e opta legitimamente, porque tem esse direito se a lei lhe conferir. E tem até o direito legítimo de ser eleito Presidente da Câmara. Isso ninguém lhe pode negar. Agora, o problema é que ele pode, nas suas opções, lesar objetivamente, sem ser essa sequer a sua intenção, aquela comunidade que, de facto, confina com o baldio e que essa é que devia usufruir diretamente dos benefícios daquele baldio. Enfim, apesar de alguns baldios serem, de facto, muito cobiçados. E até, talvez por isso, e por os interesses que eles agora, que são cada vez ainda mais cobiçados. Mas, por exemplo, eu, pessoalmente, não interditava. E não é por ter alguma, nada contra as câmaras, é, de facto, porque aí punha-se. Punha-se uma barreira jurídica, legal, a que essa coisa pudesse acontecer. E repito, sem estar agora aqui a dizer que o Presidente da Câmara, seja mau ou seja bom, pode acontecer. Está aqui um Presidente da Câmara, sabe que não é contra os Presidentes da Câmara que eu estou a falar, numa zona que tinha muito baldios, que era precisamente o Conselho de Penacova. Tinha, e tem. Mas deixava isso nas juntas de freguesia, eu não passava daí. Deixava isso nas... Mas isto é uma posição minha muito pessoal. Nem sequer, repito, corresponde, mas é apenas aqui num aspecto que nem sequer é um aspecto de princípio, portanto, nem é um destes aspectos mais essenciais. Portanto, a plataforma não há necessidade de complicar. As verbas de gestão dos baldios, enfim, a gente pode balizar. Eu acho que não é excessivo estes 20%. Mas deixemos que sejam as assembleias de compartes a decidir no âmbito das suas funções e competências. Enfim, às vezes há tentação do legislador também imiscuir-se por normas deste tipo. Enfim, aqueles que façam. Embora os 20% não seja a partir de nada também que seja do outro mundo. Aqui também é mais uma questão até de princípio. De não ingerência nos assuntos a que eles dizem respeito. Eu posso terminar dizendo, alertando para o seguinte. Está hoje em debate.
O professor agradecia-lhe que terminasse então, por favor.
Sim, a reforma da floresta. Este pacote de medidas se chama de reforma da floresta, cria, curiosamente ou não, eu pessoalmente acho bem, até acho bem que não tenham lá falado nos baldios. Isto acho bem, é excessivo, naturalmente. Mas dentro daquele contexto... Deixem ficar os baldios a são e salvo. Mas, porque a dinâmica que se vai gerar, no terreno a gente verá. Se for para a frente a lei, o pacote, tal como se anuncia. Mas, por exemplo, criam-se as sociedades, já não falo da Bolsa de Terras, está excluída, não é? Mas as sociedades privadas de gestão florestal. Perante as quais, a própria reforma florestal já indica que vão ser empurradas as ZIF, as Zonas de Intervenção Florestal. E também se pode, daqui já, pôr de pé atrás e até os baldios. Não são mencionados, poderão vir de selo, discutiremos depois oportunamente quando isso acontecer, também, à partida, não virá mal ao mundo, não é? Mas existe já aqui um modelo, a sociedade privada de gestão florestal, porque as áreas baldias têm bastante floresta. Então, aqui já também um problema mais que podemos ter aí a curto prazo.
Sr. Professor, agradeci-lhe, por favor, pudesse abreviar.
Já acabou?
Ah, está bem?
Pensei que estava à procura de algum.
Eu estava aqui na
revisão. Ah, está bem, estava a fazer uma revisão. Pronto, sendo assim, então, está terminada a audição. Muito obrigado pela vossa presença. Só pedi aos senhores deputados para se escutarem só um bocadinho. Temos de fazer aqui uma marcação e resolvimos já isto, está bem? Só mesmo um bocadinho e vamos já embora. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação e pelos contributos. E agradeci então ao professor... João Diniz, que nos enviassem por escrito os contributos, está bem? Uhum. Muito obrigado. Em tempo útil, até ao final da semana, se pudesse ter, tá? Muito obrigado.